O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Está na hora. Vamos começar mais uma semana de Novo Normal com o Fernando Ilharco. Olá, Fernando.
Olá, Carlos.
E esta semana, 5 dias, 5 temas.
5 dias, 5 temas. Continuamos com temas variados na linha do que fizemos a semana passada. Vamos falar sobre franzir menos, como é que isso pode...
Os olhos, a testa, enfim.
Exatamente, isso é bom ou é mau. Vamos falar também como é que más experiências nos podem ajudar a ser mais felizes. Vamos falar sobre as vantagens de ser canhoto. Mas hoje vamos começar por outro tema, que é o que é que quer dizer, que significado tem falar bem devagar. Todos conhecemos pessoas que falam devagar, que levam tempo a contar as coisas. Mas também gente que fala muito depressa, tão depressa que às vezes não se percebe nada. O que é interessante é que tanto uma coisa como outra, independentemente do que as pessoas estão a dizer, quer dizer alguma coisa. Quando a nossa voz é bem projetada, a voz e nós ocupamos mais espaço. As investigadoras Lucia Guillory e Deborah Gruenfeld, da Universidade de Stanford, chamam a estes episódios de alcance da voz uma forma de ter e ganhar espaço social. E falar devagar, pausadamente, às vezes é importante para se ser ouvido. Dizem Guillory e Gruenfeld, quando uma pessoa fala devagar, ela tem boas possibilidades de ser ouvida, de ser entendida e seguida. Mas, claro, corre também o risco de ser interrompida. Por isso, ao continuar a falar devagar, ela está a dizer que não receia ser interrompida. Quem fala devagar, não sendo interrompido, evidentemente, transmite importância ao que está a dizer. As pausas e o contacto visual ajudam também a ser ouvido. Foram levadas a cabo experiências sobre a confiança e o bem-estar gerados pelo falar devagar. Os voluntários, um a um, liam em voz alta um conjunto variado de frases à medida que estas iam passando num ecrã. As frases passavam a velocidades diferentes para cada um dos participantes, umas mais depressa, outras mais lentamente. Os voluntários ajustavam o seu ritmo de leitura à velocidade das frases. Depois da leitura, os participantes responderam várias perguntas que visavam determinar como se sentiam em termos de confiança e bem-estar. E os resultados foram claros. Quanto mais depressa os voluntários leram, menos confiantes se sentiam. Os mais confiantes, que se sentiam mais poderosos e com mais bem-estar, tinham sido os participantes que tinham estado a ler as frases lentamente.
Portanto, leve o seu tempo, tenha calma, vai ser ouvido de outra forma. Mas eu tenho uma questão. E se, ao falares devagar, fores muitas vezes interrompido?
Pois, é porque não estás a dizer nada de jeito. Tem que se ter cuidado. Isto não, claro, não é de qualquer maneira. Convém saber o que estás a dizer e dizer alguma coisa que seja útil às pessoas. Mas, fazendo isso, usar bem as pausas e a intuação. E quando, às vezes, uma pessoa diz uma coisa que faz a diferença, parar um bocadinho, as pessoas absorvem e tem todo o sentido. E chegou mesmo às vezes a concluir, isso é exatamente o que eu penso.
Portanto, veja lá, devagar.
Mas bem também.
Mas bem, penso bem no que vai dizer. Utilize bem o tempo de antena.
Histórias e descobertas sobre vontade e determinação. O novo normal.
Hoje vamos falar sobre franzir. Franzir ou não franzir, eis a questão.
Exatamente, franzir a testa, franzir os olhos. Porquê é que fazemos isso e o que é que isso provoca? E vamos falar disso de franzir a propósito de óculos escuros e de Botox. Aquela toxina para parecer um rosto mais jovem. O que é que os óculos escuros e o Botox no rosto, uma toxina que nos faz parecer mais novos, têm em comum? Temos mais bem-estar e sentimos-nos menos preocupados. Vamos por partes. O Botox, uma toxina testada para eliminar rugas no rosto e fazer as pessoas parecerem mais novas, parece que combate as preocupações. E a razão é a mesma dos óculos escuros. A ausência de expressões faciais negativas, franzir a testa, por exemplo, que ajudam a gerar emoções negativas. Ora, a sua ausência parece gerar também a ausência dessas emoções. Sabe-se como certas expressões e posturas favorecem certas emoções. Sorrir gera boa disposição. Costas direitas gera confiança. Testa franzida gera preocupação, dúvidas, etc. Descobriu-se agora, por isso, que da mesma forma que as expressões faciais geram emoções, também a sua ausência gera a ausência dessas mesmas emoções. Quando franzimos a testa e os olhos, sentimos-nos zangados, tristes e deprimidos. E se não franzirmos? Se os óculos escuros nos protegerem da luz e franzirmos menos que o normal? Se o Botox eliminar as rugas, eliminar o franzir em si mesmo? Então o cérebro não recebe sinais de preocupação e vai ficar mais difícil uma pessoa sentir-se preocupada e sentir-se mal, defende um estudo publicado no Journal of Cosmetic Dermatology. No entanto, uma outra investigação, publicada na revista Social Psychology and Personality Science, mostra que as senhoras que usam Botox, em geral, têm também mais dificuldades em captar as emoções dos outros. Isto porque uma das formas como nos apercebemos do que os outros estão a sentir é imitando, em frações de segundo, as suas expressões faciais. O Botox, e quem sabe se os óculos escuros, minam este processo e tornam mais difícil sentir as emoções dos outros. Intrigante, no mínimo. Mas não franza a testa, senão preocupa-se mais.
Se fizer uma análise, não é preciso ser uma análise muito profunda, é capaz de lembrar logo, por exemplo, dos jogadores de póquer.
Sim.
Disfarçam muito as emoções, não é? Aquela cara de bluff. Muitos hoje em dia, nos eventos que já são transmitidos, já usam óculos escuros.
Sim.
E até o boné, às vezes, já para disfarçar mais.
Exatamente,
as feições.
Agora, esta investigação o que nos diz, e que talvez os jogadores de póquer não saibam, é que por estarem com os óculos escuros, porque recebem menos luz, vão franzir menos e ficam, de facto, menos preocupados. Não é apenas esconder as suas emoções, é que ficam menos preocupados. Portanto, se perderem ali meio milhão, um milhão, não tem importância nenhuma. Estão óculos escuros. Ajuda os outros a não perceberem as emoções e eles, de facto, mudam ligeiramente
E nós
as
trabalhamos
emoções.
Assim, não é? Nós, numa expressão de um microsegundo, nós conseguimos ler
a cara
do outro.
Exatamente. E é isso mesmo. São microexpressões, são instantâneas. E são imitações, são mimeticamente instantâneas e nós reproduzimos essas emoções.
É uma técnica até já muito utilizada pela polícia e tudo, em investigações, quando às vezes estão a interrogar alguém, já tem técnicos especializados ali para tentar-se reparar nessas microexpressões também.
Precisamente. E agora com isto nós ficámos a saber que manipulando de alguma maneira essas microexpressões, porque com o Botox, por exemplo, evita-se que se tenha essas microexpressões, ou com os óculos escuros também ficamos mais, até às vezes, mas parece que põe os óculos escuros, despreocupado, é que é isso mesmo. Também nos emocionamos de forma diferente. Pois tem também o reverso da medalha, que é também perceber menos as emoções dos outros, não é?
Do que muda, o novo normal, de Fernando Ilharco.
Hoje no novo normal temos um assunto que pode parecer um contrassenso, e pode parecer um contrassenso porque às vezes uma má experiência à partida nunca é assim uma coisa muito fantástica, mas pode ser.
Muito fantástico, exatamente. É, eu acho que é um tema sério, de facto, que vale a pena nós aqui falarmos um bocadinho e refletir sobre ele, porque más experiências e dificuldades e situações às vezes duras, de uma forma ou de outra, todos nós temos, toda a gente tem. E é possível, às vezes, enfim, não se pode dizer sempre fazer isso, evidentemente, mas muitas vezes, e muita gente faz isto mesmo, talvez não planeadamente, intuitivamente, tirar partido e ganhar mais satisfação e mais bem-estar com base, precisamente, nas más experiências. E é sobre isso que agora íamos falar um bocadinho. Em situações difíceis, às vezes duras, em que muitas vezes não se vê como sair, uma das técnicas aconselhadas é pensar
no pior cenário possível. E geralmente o pior cenário não é sentido como plausível. As pessoas concluem que não vai acontecer, que se está longe de tal quadro. Por contraste, o problema de hoje vai então parecer mais gerível. Outro caminho é pensar em algo difícil. É pensar numa má experiência que já passámos, que ultrapassámos. E isso pode ser motivador. Às vezes, situações difíceis no trabalho ou na vida pessoal, nos planos económico ou na saúde. Sim, foi difícil, mas passou e aqui estamos. Ultrapassámos e desenvolvemos. Pensar como fizemos, pensar no esforço e no sacrifício que nos trouxe até hoje, pode ser motivador. As experiências menos boas, infelizmente às vezes um problema de saúde, um acidente, uma contrariedade profissional, podem fazer com que nos desenvolvamos mais como pessoa e que fiquemos mais fortes. A nossa sugestão de hoje, no entanto, foca-se em como o olhar para trás pode ajudar a ultrapassar um mau momento difícil agora. Olhar para trás, procurando os aspectos positivos do que passou. Constatar que problemas toda a gente tem e que, de uma forma ou outra, os temos vindo a ultrapassar. Tantas vezes um acontecimento menos feliz pode ajudar-nos a ver, a pensar mais dedicadamente e, justamente, nas coisas que verdadeiramente são mais importantes para nós. Na Grécia Antiga, os estoicos exploravam este tipo de prática. Em exercícios mentais, preocupavam-se em pensar como as coisas podiam ter corrido ainda pior, procurando constatar satisfatoriamente que não correram assim tão mal. Não é intuitivo, embora haja pessoas que fazem usualmente este tipo de exercício. Uns momentos a pensar em problemas que ultrapassamos, em situações exigentes que passaram, podem de facto diminuir a ansiedade e aumentar o bem-estar.
Vou pegar aqui na tua deixa grega para pôr isto de outra maneira, que é o aguentar estoicamente, não é?
Aguentar estoicamente, pois, isso já... Sim, isso... Sim, no final de aguentar, vais ver que podia ter sido pior, não é? Vais ver que podia ter sido pior. É, mas tem a ver exatamente com isso. Com...
Mas porque é toda uma forma de transformar essa experiência acumulada, porque era como dizias, quer dizer, não é possível passar pela vida, infelizmente, nós gostaríamos, claro, ou se calhar não resultava tão bem, só com boas experiências, claro. Inevitavelmente temos que nos confrontar, claro, com as más,
claro,
também,
claro,
e transformá-las.
E a vida continua, como diz o ditado, não é? A vida continua e aprender com elas. E estas várias sugestões que aqui estávamos a falar são métodos que nós fazemos, mas tendo essa noção podemos forçar o contraste, a perspectiva, às vezes a relativização, por exemplo, falar também com pessoas que tenham passado por experiências semelhantes ajuda também a fazer isso, não é? A vida continua e o que é que eu aprendi com isso? Olha, aprendi que passei, ainda estou aqui e ultrapassei aquilo que era difícil e os outros estão a fazer o mesmo, etc, etc. Claro que má experiência é uma má experiência e custa, mas pôr as coisas em perspectivas e perceber que não foi o fim do mundo e que a vida continuou ajuda-nos no momento. Ajuda-nos no momento. Portanto, nós ouvimos dizer isso, não cismes, não te feches sobre o assunto. É que é isso mesmo. Pôr as coisas em perspectivas e pensar. Geralmente todos nós já passámos por mais isto ou por aquilo, por coisas mais difíceis, e pensar no passado, o que é que eu já passei, que também não foi simpático, foi difícil, mas passei e estou aqui.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
E hoje vamos tentar ser emocionalmente inteligentes.
Vamos tentar ver o que é que daqui sai. Fala-se muito hoje em dia, não é? Da inteligência social, inteligência emocional. Fala-se muito e acho que se fala bem, porque de facto a era da informação é sobretudo uma era imensamente emocional, não é? Por causa das histórias e da informação constante e dos mídias sociais e tudo isto que nos rodeia, há um enfervescer das emoções, das sensações constantemente. E isto por um lado. Por outro lado, na vida profissional também, nós sabemos que a competência técnica sendo necessária, hoje há uma grande oferta, há muita gente que sabe fazer bem as coisas. O problema depois é como é que as pessoas no seu dia-a-dia se relacionam umas com as outras, na empatia, no relacionamento. Então é isso. Então o que é ser emocionalmente inteligente neste ambiente?
ser emocionalmente inteligente tem um segredo. As emoções influenciam o comportamento e não só, mudam o pensamento. Nós pensamos muito conforme sentimos. A forma como emocionalmente somos é o que conta na realidade que vamos vivendo. Consoante as emoções, assim nos movemos e pensamos. Pois ser emocionalmente inteligente, como vos dizia, tem um segredo. É ter a noção como somos emocionalmente, socialmente e como pessoa em sociedade. O importante não é ser assim ou assado, com esta ou aquela personalidade. É sempre possível ser mais emocionalmente inteligente. A simpatia é importante, mas às vezes um murro na mesa pode ser emocionalmente inteligente, pode melhorar o desempenho profissional do departamento, pode comprometer-me mais a mim, etc. O que faz a diferença é ter a noção de como eu sou e dos efeitos dos meus comportamentos. Toda a gente tem pontos fracos. O desafio é cada um conhecer-se como é, mais ou menos motivado, mais alegre ou mais cabisbaixo, com tendência para ferver em pouca água ou nunca ir em conversas, e depois, tendo a noção como sou, tirar partido disso. Conhecendo-se, é mais fácil minimizar consequências negativas das emoções. A inteligência emocional começa, por isso, numa boa autoconsciência. Depois, devo tentar minimizar os impulsos negativos que eventualmente sejam mais habituais, desmotivação, conflitos, alinhamento, excesso de cinismo, etc. Sabendo como somos, é mais fácil evitar os efeitos adversos, é mais fácil conseguir uma boa autorregulação emocional, o que leva também a ser mais fácil estar motivado. E por seu lado, estando motivado, é mais fácil eu aproveitar as oportunidades, é mais fácil ser mais empático e interessar-me pelos outros, ouvi-los e antecipar problemas. A empatia é isto, saber ouvir e pôr-se no lugar do outro. A inteligência emocional é isto, a empatia, saber ouvir e pôr-se no lugar do outro. E é chave para ser influente, para liderar e fazer acontecer.
Esta é a grande diferença às vezes. Se já se questionou, mas porque é que as coisas não correm tão bem no trabalho? Eu faço bem a minha parte, sou competente. Se calhar falta depois esta parte, este relacionamento. E o ser humano é um ser de emoções.
E começar por um pensar sobre mim próprio, não é? Às vezes nós usamos.
Que é o mais difícil.
Não é fácil, evidentemente.
Sobre nós é sempre mais complicado.
Somos parciais e somos o próprio objeto, portanto não é fácil. Mas nós às vezes temos a expressão, uma chamada de consciência, ou às vezes alguém está a fazer uma coisa assim não muito aconselhável e diz: pá, vê lá se tens a noção, não é? É muito isso, ter essa noção apenas, não apenas de como sou emocionalmente, como sou como pessoa, quer dizer, ter essa noção. E ter a noção que ninguém é perfeito e toda a gente tem pontos que são menos fortes. Mas isso joga a nosso favor. Porque quando eu sei o que é que não me costuma sair tão bem, pois é mais fácil eu minimizar as implicações que isso tem. Tirar partido daquilo que faço melhor e minimizar aquilo que não faço tão bem. Ir melhorando. Portanto, lá está. A autoconsciência, a noção, é a chave da inteligência emocional. Não há mais segredos. Não é seres assim ou seres assado. És como és. Tenham a noção.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Tu tinhas prometido que esta semana íamos falar de canhotos, e é hoje.
É hoje. Vamos falar de canhotos, mas vamos falar se há ou não há vantagens no mundo que é desenvolvido e construído para as pessoas serem destras, se há ou não há vantagens em ser canhoto. À partida não haverá, mas...
À chegada já vamos ver.
Num mundo de destros, 90 a 85% da população mundial... Estarão os canhotos em desvantagem ou terão algumas vantagens? Por um lado, ser destro num mundo preparado para destros pode dizer-se é mais fácil e exige menos esforço de adaptação. Mas por outro lado, provado está que mais esforço de adaptação pode levar a mais perícia. Maradona e Pelé, por exemplo, são canhotos. Assim como Nadal, McEnroe, Navratilova no ténis, por exemplo. ou os últimos quatro presidentes dos Estados Unidos antes de Trump. Reagan, Bush, Clinton e Barack Obama eram todos canhotos. Se em algumas atividades os canhotos podem ter vantagens, elas parecem vir mais ao de cima em atividades competitivas. Na alta competição, por exemplo, os canhotos ganham mais do que o proporcional. Estudos das neurociências indicam que os canhotos tendem a ser mais holísticos e mais intuitivos e mesmo mais emocionais e criativos. Mas há um outro motivo para os canhotos terem vantagens. E é uma questão de fazer contas. Sendo 85% ou 90% da população mundial destra, quando se compete individualmente um contra o outro no ténis, no judo, no boxe, etc., geralmente enfrenta-se outro destro. E um canhoto geralmente também compete com um destro. Mas agora vejam, de vez em quando, a um destro sai-lhe um canhoto. Para o canhoto é igual, é um destro. Mas para os destros é pior, porque não estão habituados a competir com canhotos. É uma situação nova e o destro está pior preparado. Para o canhoto é o habitual. Só será pior quando ao canhoto lhe sair outro canhoto. Isso sim é novo para ele e aí vai competir pior. Mas como o outro também é canhoto e também vai competir pior, as desvantagens equilibram-se. Fica tudo na mesma. Moral da história. Ser canhoto pode mesmo trazer vantagens.
De alguma forma tens que lutar contra o mundo, não é? E isso também te fortalece.
Exatamente. Lutas e cuidado que ainda ganhas, não é?
e há muitas vezes o estereótipo associado aos canhotos serem mais habilidosos.
Tem que se adaptar mais, tem que se esforçar mais. Claro, que isso é os que fazem isso, depois pode haver os que desistem, não é? Claro, é como em tudo. Isso é verdade, e por aí o esforço... Depois há a questão do raciocínio, da emocionalidade, da emoção e da criatividade, que de facto as neurociências aqui e ali têm vindo hoje em dia a apontar isso, mas como há muita investigação e muitas mudanças, mesmo a questão de terem mais o hemisfério esquerdo e não sei o quê, tudo isso está hoje em dia posto em causa, porque também não há bem hemisfério esquerdo nem direito, as coisas interligam-se constantemente. Mas parece haver aí de facto algum padrão, tem uma aproximação mais holística, mais sistémica, isso pode favorecer de facto verem a imagem de conjunto, a perspectiva. Isso por outro lado, não é? Por outro lado, e como aqui também estava a referir, há mesmo as regras dos números. Quer dizer, sobretudo em competições individuais, se a coisa está feita para os destros, a dificuldade é quando um destro enfrenta um canhoto. Para o canhoto é igual ao litro, é sempre a mesma coisa. Não é? Agora, para nós, não. Quando lá vem um canhoto, não. Pode ser um problema. Sobretudo se é um daqueles canhotos que se tem vindo a adaptar bem ao mundo.
Dos muito habilidosos.
É melhor ir de férias.
E tu, como à esquerda, é só abrir a porta do carro.
Sim,
é quase como eu.
E de vez em quando segurar as chaves e tal. Mas, não, as pancadinhas nas costas também dá jeito com a mão esquerda.
Com a esquerda.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.